Convivere mais.
Convivere mais.
Convivere mais.
Convivere mais.
Convivere mais.
Convivere mais.
Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada. Os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso 5º e último episódio de 2020, Conviver Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Thaís Bose e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Lembrando que nós iniciamos o nosso podcast em agosto de 2020 e todos os nossos outros 4 episódios estão disponíveis nas principais plataformas e mídias digitais. Hoje conversaremos sobre como família e escola podem atuar com crianças e adolescentes diante de situações de exposição da imagem. Especialmente em tempos de distanciamento social, temos notado nos adultos que acompanham os adolescentes uma maior preocupação com o tempo de permanência nas redes sociais e também uma dificuldade em agir quando há publicação de fotos e vídeos íntimos. Pensando nisso, o nosso 5º episódio abordará a chamada Vazou um nude da minha aluna. Vamos conversar como os adultos que acompanham os adolescentes e crianças podem e devem ajudar na construção de relações éticas também no espaço virtual.
Olá, eu sou a Soraya Campos e, como eu sempre faço, começaria o nosso episódio fazendo algumas provocações. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Uma adolescente começa a se sentir interessada por uma pessoa que pede que ela envie uma foto íntima, afirmando que ela não vai ser compartilhada com mais ninguém. Acontece que é isso aí, a foto vaza. Ela não é só compartilhada nos grupos de WhatsApp do colégio, como ela também é publicada em várias redes sociais. A garota, que fica bastante constrangida, procura um adulto da escola que ela confia e pede ajuda. Para surpresa dela, ouve a seguinte resposta. Não posso te ajudar. Isso aconteceu na sua casa, portanto, fora da escola, e assim eu não tenho como intervir. E agora, como fica o sentimento dessa adolescente que teve a sua intimidade compartilhada sem o seu consentimento? E a escola? Não pode mesmo intervir em casos como esse? E a família, então? O que, que pode fazer diante de uma situação como essa? E é daqui que a gente inicia o papo do nosso 5º episódio.
Conviver Mais convida.
Um dos momentos reservados nos nossos programas é o Conviver Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. É isso que nós da Conviver Mais valorizamos. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Nós tivemos no nosso 4º episódio a participação especial do professor Yves Delataille. Se você não ouviu, ouça esse episódio que está imperdível, falando sobre limites, como pais, como professores, como gestores podem pensar a questão dos limites na relação com as crianças e com os adolescentes. Bom, voltando ao nosso episódio de hoje, nós temos a participação muito especial do nosso consultor, o Vinícius Cosso, que é advogado, especialista em direito digital e proteção de dados pessoais. O Vinícius tem uma vasta experiência e conhecimento relacionado às questões jurídicas que envolvem o uso da tecnologia, as normas que regulam as ações e as relações no meio digital. Ele é membro da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo e sócio do escritório Cosso Advogados. Vamos ouvi-lo.
Oi, Adriana, Soraya e Thaís, tudo bem? Muito obrigado de novo pelo convite para estar aqui tratando com vocês desse tema que é bastante espinhoso, rodeado de muito tabu, de muita discussão. Vamos lá, então. Eu queria começar dizendo que não existe um manual que serve para todos os casos, né, ou para todas as escolas, mas a gente pode destacar alguns caminhos que devem ser seguidos, levando em consideração umas questões que são importantes. Na verdade, eu vou iniciar falando de uma atitude que não se deve tomar. Existe uma reação muito ultrapassada, mas que infelizmente ainda acontece, que é uma negação total pela escola. Dizer que a escola não tem nada a ver com isso, porque não aconteceu dentro da escola, ou que não foram usados computadores ou equipamentos da escola e assim por diante. Sem dúvida, esse não é um caminho, jogar a coisa para debaixo do tapete e ver se desaparece, né? Muitas vezes os envolvidos, eles nem saberiam a existência de um do outro se não fosse a convivência na escola. E certamente a repercussão entre os alunos é muito grande nesses casos e que a circulação acontece entre eles. Quando você tem um compartilhamento de nude, um vazamento desse tipo, esse conteúdo fica ali entre os alunos da escola, né? Então é sim muito importante ter a atenção da escola sobre esse assunto. Existem várias situações diferentes que podem acontecer e a escola precisa estar preparada para identificar o que está acontecendo muito rapidamente. O conteúdo digital, ele se propaga rápido e ele é volátil, então ele nem sempre está ali à disposição. É importante conseguir entender e perceber o que está acontecendo com agilidade, né? Apesar de ser possível existir em casos como as fotos impressas, né, coisa mais que acontecia antigamente, a maioria dos casos atuais hoje envolve os meios digitais e essa propagação pela internet, nas redes sociais e nas redes de mensagens instantâneas, nos aplicativos de mensagem instantânea. Então, o nosso foco está sendo esse foco digital. Difícil saber algumas coisas, né? Primeiro, o caso é real ou é um boato? Aquilo está realmente acontecendo ou é um boato para, né, nessa avaliação antes de começar a se tomar providências? Depois, fazer esse levantamento de quem está envolvido. Você pode ter pessoas próximas ou não, né? A vítima normalmente é alguém da escola, quando isso chega até a escola. E sendo a vítima da escola, assim, dá para saber quem que originou esse conteúdo, de onde veio esse conteúdo? Essa pessoa também é um aluno da escola ou é alguém de fora da escola? Se depois de analisada essa questão, se chega à conclusão de que realmente é alguém da própria escola, quais são as previsões que existem no regulamento interno da escola sobre consequências para quem pratica esse tipo de ato, né? O que, que acontece com um aluno que pratica esse tipo de ato? E aí tem também a importância de você ter já um estilo de um código de ética ou o regulamento mesmo de comportamento da escola para ser aplicado para esse tipo de situação. Muitas vezes é um documentozinho, um papelzinho que está esquecido lá e a escola manda para as famílias quando elas entram pela primeira vez, das escolas que tem, não são nem todas que tem, né? Mas o que pode ser exigido dessa escola em relação ao que aconteceu, né? Depois tem que ser analisado e trabalhado como que vai ser feita a comunicação e a orientação para as famílias, tanto do agressor quanto da vítima, para que não só eles saibam o que está acontecendo, mas também para que as famílias possam se envolver e possam ajudar nos trabalhos que vão ser desenvolvidos adiante, né? Porque, sem dúvida, vai ter muito trabalho para todo mundo. Então, inicialmente, esses são os principais pontos que têm que ser analisados.
Bom, ouvindo Vinícius, meninas, a gente compreende como é importante que a escola, a partir do momento que uma aluna, né, procura qualquer pessoa da escola e conta sobre uma situação como essa, né, vazou nudes, é importante que a escola se responsabilize, né? Acho que na fala dele ficou muito evidente o quanto, independente se isso aconteceu na escola, mas que são alunos da escola. E o fato, né, da aluna ter procurado alguém, quando acontece uma situação como essa, e uma aluna procura alguém da escola, também traz à tona a questão da confiança. Existe uma relação de confiança ali na escola, em que aquela aluna depositou, e por isso ela procurou alguém da escola.
A última resposta que a gente pode dar é: isso não aconteceu aqui, infelizmente eu não posso fazer nada. Então, o primeiro ponto é, vamos ouvir, né, que a gente já comentou isso anteriormente, vamos ter uma escutativa, ouvir, uma empatia em relação à dor daquela aluna, sem fazer julgamento, né? Agora, Thaís, a gente sabe como esse é um tema sensível, né, para as meninas.
É, Adri, a gente podia pensar que a aluna poderia procurar a família, né, ou uma outra pessoa para contar, mas ela busca a escola, né, um profissional da escola para pedir ajuda. A gente sabe que é difícil falar com a família muitas vezes desse tema, justamente por ser um tema sensível, né, muitas vezes é um tabu, existe uma preocupação com a exposição da imagem, né, diante aí dos familiares. Então, a escola, ela pode ajudar, né, na acolhida dessa aluna e também na forma de conduzir a conversa com a família. A escola pode ajudar nessa comunicação, né, nesse apoio à aluna quando ela for contar para a família.
Até porque existe uma questão da fronteira da intimidade, né? Como é que eu vou expor essa parte da minha intimidade para minha família que já está exposta à rede? Então, é uma conversa difícil com a família que a escola, né, Su, ela pode ajudar essa aluna a conseguir falar com a família ou mesmo encorajá-la, né, enfim.
Assim, retomando também as contribuições do Vinícius nessa parte, penso que o cuidado na condução, como vocês trouxeram, ela é essencial, né, porque ela traz exatamente a delicadeza, né, e toda a sensibilidade na abordagem com a família, né? Então, a gente precisa estar atento para que essa aluna não seja ainda mais exposta, né? Para que a família também tenha aí esse olhar cuidadoso. E mais do que isso, na conversa com a aluna, encorajá-la a contar, né? Não obrigá-la, mas encorajá-la. Trazendo também a importância da família saber por ela, né? Porque quanto mais o tempo passa, a gente precisa trazer a ideia de que há um risco maior da família ter ciência, né, do vídeo ou até mesmo da imagem, da foto, tendo contato, recebendo o conteúdo por outros meios, por outras pessoas, né? Então, essa eu acho que é algo muito delicado. Então, além de encorajar, a escola se colocar disponível para estar junto com a aluna no momento da conversa. E aí a aluna, né, também tem aí, eu acho que a importância da gente também ouvi-la e respeitar, se for desejo também que a gente participe ou não, né?
Isso. Tem um outro ponto que é muito sensível, muito delicado, que é a questão do tempo. Se fosse outra temática, né, a gente poderia dizer, vamos dar um tempo para o próprio aluno contar, sei lá, vamos dar um exemplo assim, ele colou na prova. Não, é melhor que você não conte isso, vamos dar uma semana para você contar. Agora, no caso de um conteúdo que está na internet, que tem uma propagação
rápido,
rápida, né, a gente tem que alertar essa aluna para dizer para ela, olha, só que... quanto mais... Então, assim, a gente não pode pressionar, mas, ao mesmo tempo, tem que deixar claro para ela que quanto mais tempo ela demorar para conversar com a família, mais existe o risco dessa família receber essa imagem, esse vídeo, por um outro meio, e aí o dano, às vezes, ser muito maior. E acho que um outro ponto para a gente fechar aqui é que a escola também precisa ter uma sensibilidade à realidade daquela aluna. Quem é a família... Às vezes é melhor só falar para a mãe, às vezes é só para o pai. Então, ter esse conhecimento, né, sobre a realidade da aluna. Às vezes ela tem uma terapeuta, ela faz, né, tem uma psicóloga, um psicólogo, e a escola às vezes pode conversar com esse profissional primeiro, porque o profissional pode dar, inclusive, um apoio para a escola em como seguir com a família. Agora, de novo, isso não pode ser moroso. Tem que ser rápido, porque é um conteúdo que a qualquer momento pode chegar ao conhecimento da família, e aí muitas vezes a gente tem essa experiência, infelizmente, o estrago acaba sendo maior.
E faço o convite agora para que a gente continue ouvindo as contribuições, as demais contribuições do Vinícius. Vamos lá?
Olha, a depender do conteúdo que está circulando, é importante a escola acionar a sua consultoria jurídica, pois esse conteúdo pode se tratar de pornografia infantil, que é um crime muito sério, caracterizado em situações que tem vários verbos definidos no ECA, artigo 240 e seguintes, que trata de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio do sistema de informática ou pela internet. Todas essas ações, todos esses verbos, a gente fala, caracterizam o crime de pornografia infantil, dependendo do conteúdo. Além disso, simplesmente possuir ou armazenar esse conteúdo também pode ser caracterizado como um crime. Então é importante ter essa avaliação de uma consultoria jurídica para poder identificar do que se trata. Então os consultores jurídicos vão poder orientar, de acordo com o caso, se são necessárias algumas medidas legais de imediato, como a denúncia para a polícia, para se iniciar uma investigação que determine o responsável pelo crime, e pode também ser necessário para as famílias solicitar, via judiciário, a remoção de conteúdo de sites e de redes sociais, por exemplo. Isso tudo tem que ser avaliado também com agilidade. Ao mesmo tempo, a escola deve avaliar quais as medidas tomar, levando em consideração a necessidade de proteger a vítima da propagação desse conteúdo, principalmente para evitar despertar o interesse de outros alunos que podiam nem saber que esse conteúdo existia. De maneira nenhuma a gente recomenda ocultar o que está acontecendo, não é isso. O que algumas escolas buscam é de abafar o caso para ver se ele desaparece sozinho e evitar que isso apareça. O que a gente está destacando aqui é não acontecer o efeito Streisand, chamado efeito Streisand, onde na tentativa de combater uma coisa que não se quer que seja tornado de conhecimento de mais pessoas, o próprio combate leva a conhecimento de mais gente sobre aquele fato. É como pedir para uma pessoa não pensar em elefante, falar para alguém, não pense em elefante, né? Nos próximos minutos, ela só vai pensar em elefante na tentativa de evitar o assunto, ainda que ele esteja tentando evitar o assunto. O efeito Streisand tem esse nome por conta de um caso, recomendo até uma pesquisa no Google para quem tiver interesse, em que a famosa Barbara Streisand tentou impedir a divulgação de um conteúdo a respeito da residência dela na internet e entrou com um processo, e esse mesmo processo ficou tão famoso que todo mundo passou a conhecer que existia aquela situação envolvendo a casa dela. Além das regras, além da lei que está no ECA, né, das questões envolvendo a pornografia infantil que eu citei lá atrás, uma outra lei importante é de 2018 que introduziu o crime de importunação sexual, que são atos que também devem ser considerados nessas trocas de mensagens. Dependendo da circunstância, por exemplo, uma foto que foi tirada debaixo de uma saia de uma garota pode caracterizar esse crime, por exemplo. Ele trata da prática de atos libidinosos sem o consentimento da vítima. A gente não tem uma definição específica de o que seria ato libidinoso, mas a interpretação vai ser de acordo com o que foi praticado e o impacto que isso teve na vítima. Né? E como eu falei também antes, muitas das condutas podem caracterizar o crime da pornografia infantil, e uma dessas condutas é o simples compartilhamento. Esse é o modo mais intenso em todo caso, pois o estrago é muito maior por quanto mais compartilhado o conteúdo for. O trabalho com os espectadores nessas situações, trazendo eles para o centro da discussão, é muito importante. Né? Aquele espectador ele pode ser um agente de caos, como a maioria vai ser sem orientação, ou ele pode ser um agente de proteção e de conforto para a vítima. Se ninguém passar esse conteúdo adiante, ele não vaza. Quem está compartilhando não ganha nada com aquilo. A pessoa que está ali recebendo aquilo e tem a disposição, ele tem a opção, ele pode compartilhar ou não. Né? Mas para quem está sofrendo esse compartilhamento da intimidade, a dor aumenta demais, podendo ser até ser insuportável para algumas pessoas. Nessa hora é muito importante, é muito necessário ter uma força e determinação para não compartilhar o conteúdo, até mesmo do que para compartilhar, que é simplesmente seguir a onda dos outros que estão ali circulando aquelas fotos, aquele vídeo. Né? Essa é uma oportunidade para um adolescente de fazer o que é certo e se destacar dos demais pela sua virtude e não por causar mais problemas para aquela vítima. Isso é algo que pode ser conversado, também deve ser conversado com os adolescentes como um todo. Né? Existem casos em que o vazamento nude tem um objetivo puramente destrutivo, em que, por exemplo, a vítima muda de escola e, mesmo assim, os alunos da escola anterior enviam conteúdo para conhecidos da escola nova somente para continuar fazendo aquela vítima sofrer, mesmo que ela tenha mudado o ambiente numa tentativa de começar uma vida nova, longe dos problemas que ela sentiu, do sofrimento que ela tinha antes. Esse é o tipo de atitude de agressores que precisam de bastante atenção, não só da escola, mas principalmente da família, para buscar entender de onde ele tira essa necessidade de prejudicar tanto um colega. As conversas com os filhos sobre reflexões que esses adolescentes fazem antes de decidir o que eles vão fazer e não fazer as coisas por impulso. É importante ter esse tipo de conversa. Para a família ter mais proximidade com os filhos em relação a esses temas que muitas vezes eles não querem nem conversar. Esse é um daqueles assuntos tabus na conversa de família que os adolescentes estão sempre tentando evitar.
Quando a gente ouve o Vinícius Cosso, fica muito evidente, né, meninas, o quanto a escola precisa também fazer um trabalho, tanto com alunos, né, alunas e com as famílias, sobre a questão da responsabilidade, né, legal. Né? Existem leis em relação à pornografia infantil, existem leis em relação ao compartilhamento, né? A mesmo você armazenar esse tipo de foto, de vídeo no seu celular. Então, essa informação ela precisa chegar para os alunos e para as famílias, e isso é um ponto importante para a escola trabalhar. Por outro lado, né, a gente aqui da Convivere temos batido, né, gente, nessa tecla assim, o tempo todo de que, para além da questão da lei, da questão jurídica, existe a questão ética, né? Então, o nosso trabalho ele tem que ser formativo no sentido de desenvolver nas crianças e nos adolescentes essa autorregulação a partir de um escalonamento de valores de respeito, de justiça, de dignidade. Mas também é importante que se saiba que existe uma lei e que os pais serão responsabilizados, aquela pessoa que, né, tem aquele celular registrado no seu CPF, no seu RG, e vai existir, sim, uma responsabilização jurídica e mesmo criminal em relação àquele conteúdo que foi armazenado, compartilhado, e acho que essa questão, né, Thaís, do compartilhamento é muito sensível, né, quando a gente pensa na questão da impulsividade dos adolescentes e mesmo de adultos, que muitas vezes a gente compartilha os conteúdos sem pensar.
É, Adri, essa questão dos espectadores, né, que na verdade é a maioria dos alunos, a maioria das pessoas que utilizam as redes sociais, existe uma corresponsabilidade dessas pessoas que compartilham, né, que publicam, que divulgam algum conteúdo online como esse de exposição da intimidade. Existe uma impulsividade natural, né, característico das redes sociais, às vezes a gente recebeu uma mensagem, um conteúdo, uma imagem, e sair compartilhando, né, muitas vezes sem pensar quem é a pessoa que tá ali, como será que ela se sente, né, quais são as consequências da minha ação na vida dela, né, então, quais são as consequências de compartilhar uma imagem íntima de uma adolescente, por exemplo. Né, a gente tem visto muitas pesquisas que vão apontar, inclusive, uma ausência de empatia no meio virtual, uma dificuldade da gente reconhecer ou da gente se conectar com o sentimento do outro, uma vez que esse outro, para a gente, muitas vezes é uma imagem, né, que está ali, às vezes é um outro que eu nem conheço, eu não sei o que está acontecendo na vida dele, eu não sei o impacto da minha ação na vida dele. E muitas vezes a gente compartilha sem buscar a fonte, né? A gente não sabe nem se aquele conteúdo se trata, né, de algo que realmente aconteceu ou se é uma montagem, se é alguém que fez ali uma manipulação de imagem para prejudicar uma outra pessoa. E acredito que o Vinícius tem alguma contribuição para falar sobre essas questões das fake news e da deepfake para a gente também. Vamos continuar a ouvir aqui o Vinícius.
Num tempo em que tanto se fala de fake news, aquilo que se está compartilhando pode ser, na verdade, pode ser mentira. Pode ser uma foto adulterada no Photoshop para fazer parecer que é uma colega ou alguém conhecido. Pode ser pior, pode ser um vídeo que apareça aquela pessoa, mas na chamada deepfake, quando se consegue criar um vídeo com áudio e tudo, mas que é feito por computador e aquilo ali não representa a pessoa que está aparecendo que representa, né? Sobre o deepfake, eu recomendo um vídeo do presidente Obama de 2017. Basta pesquisar no Google deepfake Obama, que vai aparecer nos resultados, e mostra o presidente Barack Obama dos Estados Unidos à época, antes, né, ex-presidente Obama já, falando frases que ninguém acreditaria que ele estivesse dizendo, e ele realmente não estava, porque era um vídeo alterado, feito por computador, simulando uma entrevista dele dizendo aquelas coisas, né? Enfim, o adolescente ele pode estar se metendo numa enrascada por alguma coisa completamente desnecessária e às vezes que seja inclusive falsa, tá?
Convivere teoriza.
Convivere Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Pensando na problemática do nosso quinto episódio, eu trouxe uma pesquisa realizada pela Unicef em 2019, com 14 mil brasileiras de 13 a 18 anos, que identificou que 35% dessas adolescentes já mandaram fotos ou vídeos íntimos a alguém. Mais de 70% já receberam nudes de outra pessoa sem pedir. 80% já receberam pedidos de alguém para enviar mensagens nuas. 55% disseram que essas práticas costumam ocorrer pelo aplicativo WhatsApp. E 10% já tiveram, então, suas imagens íntimas vazadas, quer dizer, compartilhada para um grande número de pessoas. Vamos ouvir o que o Vinícius tem a dizer sobre isso.
Para os casos de abuso de confiança, em que houve um contato ou um envio de nude sem o consentimento, mas a pessoa vazou depois para se vingar, entre aspas, né? Porque nada não pode se considerar um motivo de vingança depois de o fim de um relacionamento ou por qualquer outro motivo, eu queria destacar como é terrível, né? Desprezível esse comportamento, e ele vitimiza na esmagadora maioria das vezes as garotas, que são alvo de uma sociedade machista que só tolera a menina recatada e do lar. Né? Não é algo novo, sempre existiu essa possibilidade de se contar para uma amiga, um amigo, confidências da intimidade, e que poderia ser contado para mais alguém na quebra desse segredo, alguém que confiou num amigo, numa pessoa próxima, e isso acaba sendo vazado também, ou contado para outras pessoas. Mas as consequências atualmente são muito piores. Elas são ampliadas pelas fotos e pelos vídeos digitais, ainda mais circulando pela internet. No geral, vocês já repararam como a própria divulgação de casos na mídia tem como foco a garota, né? Falam da fulana, tem nudes vazados, mas não dão destaque para o agressor que a difamou, para a pessoa que vazou. Não publicam assim, ah, fulano vazou as fotos da namorada que confiou nele, por exemplo. Né? Quantos casos famosos são conhecidos pelo nome das mulheres? E quantos são conhecidos pelos nomes dos homens, né? Por que isso? Porque o interesse ele está na garota, né? As pessoas ficam como urubus ali cercando, olhando a desgraça que está acontecendo com a intimidade daquela garota naquele momento. E eu estou tratando um pouco disso, falando disso, porque é essencial que se dê apoio para essas garotas. Nós não podemos tolerar comentários como bem feito, ninguém mandou ela fazer aquilo, ou ninguém mandou deixar filmar ou mandar nudes, assim por diante. Sem dúvida, não fazer nada vai poupar as garotas desse sofrimento. Mas não existe diferença entre essa garota e as outras. A experiência de vida dela em relação à sua sexualidade seria a mesma das outras garotas que escolheram se mostrar nuas para outras pessoas, com exceção de que essa teve as suas fotos circulando pela internet e outras pessoas vendo, não só aquela em quem ela confiou em se mostrar. Então, nesses casos, o que ela precisa realmente é de acolhimento, de apoio, não discriminação. Tá? Isso serve de alerta também para os adolescentes, para eles escolherem o que querem fazer e o que eles não querem fazer parte, o que eles não aceitam fazer. Num caso emblemático, uma garota estava na casa de uma amiga, acompanhada de mais uma amiga. Eram as três conectadas ao vivo, na época ainda por webcam, conectada ali no monitor do computador, e não pelos smartphones que estão em todo lugar hoje em dia, de acesso tão fácil, com câmeras super potentes e conexão constante na internet. Como elas estavam ao vivo, assim que terminasse, para elas tinha acabado, né? E uma garota, essa garota fez uma aposta, que quando tivesse ali umas 1.000 pessoas, não sei exatamente o número, assistindo ao vivo, ela levantaria a blusa e mostraria os seios. Depois que alcançaram esse número de viewers, ela ficou pressionada e ali na emoção da brincadeira, né, entre aspas também, ela levantou a camisa e mostrou os seios. Pouco logo depois, né, pouco tempo depois, o telefone tocou da casa da menina que morava lá, e a garota atendeu e chamou a amiga, falou para ela: "Olha, é a sua mãe, ela estava assistindo a live", né? Quando ela ouviu isso, a menina desabou em choro na mesma hora e ficou sem reação. Então, sobre nudes, fica aí esse alerta, né? Dificilmente os pais ou a escola ou quem quer que seja vai acabar com os nudes, mas os adolescentes precisam saber e estar preparados para as consequências da existência dessas fotos, depois para toda a vida na internet. E quem for receber, se quem for receber não for aquela pessoa que quem está mandando está interessada e gostaria mesmo de mandar, né? Para esse tipo de conteúdo que é mandado com consentimento, normalmente uma garota que manda um nude, por exemplo, para alguém, é alguém que ela está confiando, que ela tem interesse. E se alguém que receber, ou se alguém que tiver acesso depois, não for aquela pessoa, mas for um estranho completo, né? E se esse celular for perdido, ou for roubado, ou esse arquivo parar em algum lugar de qualquer maneira, por qualquer outro motivo, tá?
Esse mesmo estudo realizado pela Unicef complementa a fala do Vinícius. Ele aponta que o compartilhamento de imagens íntimas faz parte da vida das adolescentes, mas os vazamentos causam sofrimento a quem é alvo. 80% das adolescentes pesquisadas disseram que se sentiram culpadas, 30% disseram ter se sentido tristes e sozinhas, 26% cogitaram fazer algum dano ao próprio corpo. 3,8% mudaram de escola e 1% disse ter mudado de cidade. A pesquisa também deixa claro que as adolescentes não encontram o amparo necessário nem na família e nem na escola. Elas não conversam sobre o tema com os adultos responsáveis por elas. Um número expressivo indica que 70% das garotas nunca discutiram o tema com as famílias. Elas preferem silenciar ou falar apenas com amigas, que também têm pouca informação sobre o assunto. A maioria das meninas também desconhece qualquer rede de proteção para as vítimas de vazamento de imagens íntimas, sem consentimento, e apenas 6% das meninas conhecem canais de ajuda. Quando perguntada sobre a atuação da escola, 70% das meninas disseram que o assunto nunca havia sido discutido em sala de aula, indicando que não há espaço para esse tema no cotidiano educativo.
Acho que tanto a fala do Vinícius, né, quanto essa pesquisa que você apresentou, Thaís, vai ainda mais reforçar a ideia, né, do quanto a gente precisa ter espaços para falar sobre esse assunto na escola e também dar subsídios para que as famílias possam falar com os seus filhos. Eu estou aqui pensando o quanto, quando vazam um nudes de um menino, né, de um aluno do sexo masculino, o que que acontece? Normalmente ele acaba virando o popular. Então ainda existe, né, nessa nossa cultura machista aqui do Brasil, e não é só do Brasil, a gente tem pesquisas internacionais que mostram que isso também acontece fora, mas aqui ainda, né, se evidencia mais. O quanto os meninos acabam sendo os populares e as meninas as vagabundas. Isso faz parte dessa cultura machista. Por isso que as meninas sofrem muito mais do que os meninos. Então, esse espaço da escola e mesmo a relação, né, da família, eu preciso fazer essa reflexão e mudar essa cultura machista. É um tema que a gente não tem mais como adiar. E a gente sabe que quando vaza o nude de um aluno que também foge de um estereótipo, né, de um padrão de beleza, normalmente aí ele também acaba sendo ridicularizado, porque ele então não tem aquele padrão físico, que é o padrão normalmente que torna os meninos mais populares, né? Que também faz parte então das questões culturais, que nós vivemos, atualmente e que na realidade se perdura por muito tempo, mas que atualmente com as redes sociais, com essa exposição, se amplificou, de uma forma muito grande.
Nó da convivência. Nesse episódio, o nosso nó é: como afinal os profissionais da escola podem ajudar as famílias quando há situações de exposição em massa? Como conseguimos desfazer esse nó?
O trabalho pedagógico, ele vai ser muito importante na definição das questões jurídicas que vão ser tomadas adiante, né? As providências podem ser diferentes dependendo do que a escola fez ou deixou de fazer, tanto para prevenir quanto para responder a um incidente que aconteça. Então, é bom ter um alinhamento entre essas atitudes, esse preparativo, né, os trabalhos que estão acontecendo no dia a dia. Em caso de acontecer um incidente, ter esse acompanhamento e ter já um apoio jurídico e um alinhamento entre as equipes para poder seguir com os trabalhos da melhor forma. Né? E ficam esses questionamentos, né? O que acontece depois? As famílias e as escolas, elas estão preparadas para acolher, dar apoio e conviver com essas vítimas para que elas possam viver como mais um adolescente ali entre os demais, voltar a ter esse cotidiano delas e ter restaurado essa possibilidade de convivência entre eles. Então esses são os desafios e são consequências que levam até a definição e a fixação de eventuais condenações por danos morais ou até mesmo condenações criminais nos casos em que for considerado crime o vazamento do conteúdo apresentado. Além disso, tanto a família como a escola podem tratar da atitude desse adolescente frente ao caso quando ele ocorrer e a decisão for do adolescente. O que, que ele vai fazer? Né? Qual vai ser o tipo de decisão? O que, que ele vai avaliar na hora de tomar essa atitude? Colocar o questionamento para o adolescente. Se você recebesse essas fotos ou vídeos de um colega ou de uma colega nua, o que, que você faria? Você enviaria para mais alguém? Apagaria? Avisaria a vítima? Avisaria a escola? Ofereceria um apoio para a vítima? Conversaria com quem enviou para você? O que você diria para essa pessoa que te enviou esse conteúdo? São questões que são interessantes de serem debatidas para despertar uma reflexão desses adolescentes. Né? Parecem que são questões simples, mas que enfrentam uma dificuldade enorme em alguns jovens que podem se sentir inseguros em tomar uma posição frente ao grupo. Pode ser algo pesado de se exigir deles, mas as consequências jurídicas concretas são proporcionais às decisões que eles tomarem. Ele e a família podem ser processados por conta desse compartilhamento. Será necessário contratar um advogado para se defender e o contato desse jovem com sérios problemas da vida adulta pode ser antecipado por algo que para ele naquele momento tanto fazia compartilhar ou não. Para ele podia parecer besteira, mas pode ter consequências muito sérias. Né? Eu agradeço mais uma vez o convite, para mim é um prazer falar com vocês e devolvo a palavra para vocês.
Bom, e para a gente então desfazer o nó da convivência, pensando sempre no estreitamento da relação família-escola, né, da importância dessa relação família-escola como constituinte para o desenvolvimento da personalidade ética, tanto das crianças quanto adolescentes, a gente queria conversar um pouco sobre quais, fazendo um resumo, né, do nosso papo de hoje, quais são as orientações então mais importantes quando vaza um nudes de uma aluna nossa ou da nossa filha, ou do nosso filho, ou do nosso sobrinho, da nossa afilhada, enfim, como nós adultos podemos, né, ajudar nessa intervenção quando acontece uma situação como essa, e também a gente vai ter a contribuição aqui, claro, da Thaís Bosa, que poderia ser a nossa entrevistada de hoje, né, Soraya? Porque a Thaís Bosa, além com de certeza apresentar o podcast com a gente, ela é um dos grandes nomes, né, entre as pesquisadoras do Brasil que atuam com a prevenção à agressão virtual. Ela desenvolveu agora um programa de convivência ética online. A gente vai ter outros momentos, né, para poder compartilhar todos esses estudos, né, e também essa prática que a Thaís teve na tese de doutorado dela, e fecharemos então com essas duas contribuições, tanto as questões relacionadas à intervenção quando acontece uma situação como essa de vazamento, quanto como a escola pode agir de forma preventiva, que é o que a gente defende aqui pela Convivere, que está dentro do nosso programa de convivência, e aí tem todos os estudos da Thaís Bosa. Soraya, a palavra é sua.
Antes da gente ter a honra, né, de ouvir e aprender mais com a Thaís, eu quero tocar num ponto aqui bem importante, pessoal, que é os adultos, né, da relação, os adultos que acompanham esses adolescentes, para que tenhamos aí não só a disponibilidade, mas também a sensibilidade em ouvi-los. Né? Então, fazer reflexões com eles, perguntar o que aconteceu, falar sobre o sentimento. Então, essa escuta, além de atenta, ela precisa ser muito sensível. E nesse momento da conversa, a gente sempre traz
a gente destaca a necessidade de perguntas que sejam sensíveis, capazes de desequilibrar os adolescentes, desequilibrá-los cognitivamente e despertar essa sensibilidade moral. Então, perguntar, né, como você está se sentindo? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Quais situações como essa, né, já aconteceram e que você se sentiu dessa maneira? Diante de uma situação parecida como essa, numa outra ocasião, o que, que você pode fazer para isso ser diferente? Né? Mesmo que esse adolescente não esteja diretamente envolvido, né, que seja um espectador ou que tenha replicado essa imagem, conversar sobre isso também é importante. Então, mais do que ouvir, é também sensibilizar, mas é ter uma escuta de fato sensível. E aí eu quero aprender ainda mais com você, Thaís, acho que todos nós, a gente tem muito a aprender contigo, então agora eu acho que você vai fazer o nosso fechamento com chave de ouro. É com você, minha querida.
Para encerrar nosso bate-papo, pessoal, acho que é importante a gente destacar, né, que no programa de convivência ética que nós desenvolvemos nas escolas, é muito importante, né, que a gente tenha organizado aí as ações, né, imediatas que precisamos tomar diante de uma situação de vazamento de nudes ou qualquer problema de convivência, né, que envolva a internet ou não. As ações que nós chamamos de ações interventivas, né, são importantes. Mas é claro que a gente defende aqui, como a Adriana já disse, que a escola invista na prevenção, né, na prevenção desses problemas de convivência online, na prevenção, né, de situações que expõem as pessoas nas redes, uma vez que a internet ela é um ambiente em que é muito difícil a gente reverter ou a gente retirar um conteúdo que foi exposto ali, né? Então, a ideia da prevenção é muito mais no sentido de formar esses adolescentes e até as crianças que já utilizam, né, essa tecnologia, para que eles saibam usar a ferramenta de uma forma mais respeitosa, de uma forma segura, de uma forma ética, de uma forma positiva, porque a gente sabe que a internet também tem aí o lado positivo. Mas quando a gente está dizendo prevenção, a gente defende a ideia de que a escola precisa ter organizado um currículo para trabalhar a convivência virtual, né? Que esse tema precisa fazer parte do dia a dia e dos conteúdos que a escola trabalha. Então, prevenção dentro do currículo implica em pensar em atividades, né? Planejar atividades que tenham o objetivo maior de educar nessa área, né? Então, para que os alunos possam aprender a ter relações mais empáticas com os outros nas redes sociais, nos jogos online, para que eles construam uma habilidade para analisar os conteúdos, né, que eles estão expostos aí nas redes, que eles tenham ações menos impulsivas, que eles se comuniquem de forma assertiva nas redes sociais, tenham ações mais empáticas, né, compreendendo aí as consequências dos comportamentos que nós temos na internet, que tenham também comportamentos mais seguros, né, que possam compreender aí os riscos que esse ambiente, enfim, proporciona aí para nós, e que eles tenham capacidade também de refletir antes, né, de postar sobre a sua própria imagem e sobre aquilo que a gente está compartilhando. Então, nós temos defendido a ideia desse desenvolvimento de um currículo voltado para isso, não trabalhando somente as questões, né, de agressão virtual, de exposição de imagem íntima, mas de conteúdos aí que fazem parte dessa convivência virtual, né, como, por exemplo, as fake news, os jogos de desafios que nós temos acesso, a questão dos preconceitos, do racismo, né, na internet, a questão da confiança, do controle do outro quando a gente usa as redes sociais, da diferença entre público e privado, né, o que eu devo mostrar e o que é de âmbito privado. sempre lembrando que a internet, ela aparentemente, algumas redes sociais dão a sensação de privacidade, mas é um ambiente público, né? Então, tudo que a gente faz ali naquele meio precisa ser pensado, né? Precisa ser refletido, porque ele pode, de fato, ser divulgado aí para muita gente. Então, são temas que podem integrar esse currículo. A ideia é que a gente consiga, por meio da educação, né, por meio da formação, então formar pessoas que tenham ações mais respeitosas na internet e fora dela também.
Acho que faz parte, né, a convivência online hoje das nossas relações. A gente espera que esse podcast possa ter um efeito, né, tanto nas escolas, nos educadores das escolas, quanto das famílias, positivo no sentido de abrir para discussão, abrir para reflexão. Não é um tema fácil, é um tema delicado, como nós já falamos, né? Existem muitos tabus em relação à questão de compartilhamento de imagens íntimas, mas fundamental que a gente aborde ele com a complexidade e com uma seriedade que esse momento exige. E para a gente encerrar, então, o nosso quinto episódio com Viver e Mais, o podcast, eu vou ler uma frase que estará em breve disponível na tese de doutorado da Thais Bosa, em que, a partir de março, abril do ano que vem, vocês conseguem fazer o download na biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp, em que a Thais diz o seguinte: tudo que vimos mostra que as redes são espaços com interações positivas, mas também de desrespeito. As cyberagressões destroem vidas, provocam medo. Se queremos construir uma convivência mais ética, respeitosa, responsável nas redes, precisamos refletir sobre a forma como temos utilizado a tecnologia. E lembrar, a internet é feita de pessoas. Pessoas transformam o mundo. Thais Bosa, no Prelo, para 2021. Bom, conte para nós como é que foi ouvir esse podcast por meio de nossos canais, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, ou por meio do nosso e-mail, que foi feito especialmente para atender aos ouvintes do nosso podcast, o podcast@conviveremais.com.br. Eu me despeço de vocês, desejando que a gente tenha um 2021 muito melhor do que o nosso 2020. Vou dar o espaço para a Soraya e para a Thais também dar o último tchauzinho aqui.
Tchau, pessoal. Boas férias. E 2021, a Conviver e Mais chega com mais novidades para vocês, mais estudo, mais prática, mais pesquisa. Beijo e até breve.
Tchau, pessoal. Não percam o nosso próximo episódio e eu desejo também um ótimo final de ano para todos, que a gente possa renovar as nossas energias para 2021 e continuem nos seguindo aí nas redes sociais que teremos novidades.
Bom, o nosso próximo episódio sairá na última semana de janeiro de 2021 e o nosso próximo tema é Meu sobrinho sofre bullying. E agora, o que a gente faz? Quando a gente tem esse questionamento. Até 2021, pessoal!